ZYS883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara e Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário pode votar propostas polêmicas sobre aborto e delação premiada. Câmara aprova alívio nas metas de convênios do SUS para hospitais do Rio Grande do Sul. Comissão de Comunicação vai apresentar sugestões para a regulação das mídias sociais. Interessados no programa Brasil Digital têm até 28 de junho para se inscrever. Plenário pode votar propostas sobre aborto e delação premiada. O repórter Cid Queiroz nos conta a polêmica em torno dos dois assuntos.
Está na pauta do plenário o projeto que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. A iniciativa é da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, coordenada pelo deputado Eli Borges, do PL do Tocantins.
O regramento do ordenamento jurídico brasileiro define que no caso de risco para a mãe e no caso de estupro, que é permitido. Agora, nós estamos tratando disso a partir de 22 semanas, até porque esta mãe, por exemplo, ela tem consciência de que está carregando o bebê na barriga e por que matá-lo? É uma pergunta forte, mas não justifica. Agora, com relação ao período pretérito a 22 semanas, eu defendo que nós temos que tratar também. Mas nesse momento, estamos tratando apenas da sistolia na questão do feto a partir de 22 semanas.
Para a deputada paulista Sâmia Bonfim, do PSOL, a medida é injusta.
O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos, enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. Isso é, se forem atrás do estuprador, porque não é isso que acontece, porque as baterias dos parlamentares estão voltadas para criminalizar essa menina, retirá-la da condição de vítima para colocá-la no banco dos réus. E por que muitas meninas só conseguem interromper a gestação depois das 22 semanas? Primeiro, porque quando é criança, se demora muito tempo para conseguir identificar que ela está grávida.
Outro projeto que deve provocar polêmica no plenário é o que regulamenta a delação premiada. O requerimento para inclusão na pauta foi do deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas.
Chegou a hora de enfrentarmos esse tema, de aprimorarmos a lei de colaboração premiada, de impedir que colaborações de réus presos sejam feitas de maneira sob pressão, sobre o caso de praticamente uma tortura. E também defendo que os terceiros imputados, os terceiros implicados naquele momento tenham condição de impugnar o acordo de colaboração e a decisão homologatória.
Para o deputado paulista Kim Kataguiri, do União, a mudança poderá ser um instrumento de blindagem para organizações criminosas.
Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC ou um chefe do Comando Vermelho. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar?
Entre as prioridades do governo para a votação no plenário da Câmara está o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. E podem ser votadas ainda a prorrogação de incentivos para os setores de tecnologias da informação e de semicondutores e a anistia a produtores rurais do Rio Grande do Sul em relação ao pagamento de créditos de custeio. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Hospitais do Rio Grande do Sul terão flexibilidade no cumprimento de metas estabelecidas em convênios com o SUS. É mais uma medida para apoiar o Estado depois da tragédia climática e saiba mais com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul até o final de 2025. O objetivo é poupar os hospitais de punições e garantir os repasses federais caso a sobrecarga e prejuízos provocados pelas enchentes deste ano impeçam o cumprimento das metas. Essas metas variam por hospital contratado e podem envolver, por exemplo, número mínimo de exames, atendimentos médicos e cirurgias. O cumprimento desses requisitos é levado em conta na hora de o governo federal repassar os recursos do SUS. A proposta garante os repasses federais para Santas Casas e os hospitais filantrópicos gaúchos. No Brasil todo, essas unidades são responsáveis por 51% das assistências e por 65% dos atendimentos de alta complexidade do SUS. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O relator alterou o projeto original, que previa a suspensão das metas de atendimento apenas nos municípios que decretaram estado de calamidade pública. Ele estendeu a medida a todo o estado, com a justificativa de que as unidades em funcionamento nas demais cidades ficarão sobrecarregadas pela grande demanda da população das áreas atingidas pelas enchentes. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a iniciativa.
Cumprimentar o deputado Pedro Westphalen, que tem uma identidade, que tem um trabalho ligado aos nossos hospitais, às nossas Santa Casa, e que vai contribuir decisivamente com a prorrogação do cumprimento das metas qualitativas, com todas as metas no âmbito do SUS, para que tenhamos um alívio.
O texto aprovado estabelece ainda que, em situações normais, é ato de improbidade administrativa não cumprir as metas quantitativas e qualitativas previstas em contratos entre os hospitais e o SUS. O projeto que suspende as metas de desempenho dos hospitais conveniados ao SUS no Rio Grande do Sul até o final de 2025 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Primeira delegacia do idoso do DF é anunciada na Câmara durante homenagem pelo Dia da Conscientização sobre a Violência contra o Idoso. A repórter Laís Menezes acompanhou a solenidade.
Na sessão solene, em homenagem ao Dia de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso, comemorado no dia 15 de junho, o deputado distrital e presidente da Frente Parlamentar do Idoso no Distrito Federal, Martins Machado, do Republicanos, anunciou a implantação da primeira delegacia do idoso no DF. Segundo o parlamentar, já existe aval do governador e a instalação aguarda apenas nomeação dos agentes civis. Martins Machado lembrou que muitas vezes quem pratica a violência contra a pessoa idosa são pessoas da própria família.
Além da violência física, existe a violência psicológica. E quando comete violência psicológica, o idoso tem medo de dar parte, de denunciar, de buscar seus direitos, ele tem medo. Porque ele já traz a culpa por ser idoso, porque existe aqueles membros da família que ficam culpando. Ah, você está velho, você é isso, você é um peso, você está atrapalhando, etc, etc. Violência psicológica. E depois, quando ele é vítima mesmo de uma violência física, ele pensa, se eu vou lá, vou prejudicar meu filho, meu neto, etc, etc.
De acordo com o Estatuto do Idoso, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento, seja ele físico, psicológico ou patrimonial. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, reforçou a posição da Câmara dos Deputados no papel de auxiliar pessoas em idade avançada na garantia e luta por direitos, segurança e dignidade. Para a deputada, a violência contra o idoso nasce da falta de cuidado e da ausência de políticas públicas adequadas para o acolhimento dessas pessoas. Ela exemplifica ainda o porquê de a maioria dos idosos serem vítimas de violência patrimonial pelos próprios familiares.
porque há uma confusão muito grande na identificação da violência pelo próprio idoso. Ele confunde a violência patrimonial que ele está sofrendo com o cuidado dele enquanto pai, mãe, avô, avó, tio, para com aquele familiar mais novo, na maioria das vezes. É muito duro uma nação que esquece do seu idoso, porque essa nação ela está apagando a sua memória.
A parlamentar destacou ainda a importância da conscientização sobre o tema no país e chamou os presentes para uma reflexão sobre o fato de o Brasil não ser mais um país jovem. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a quase 11% da população, com alta de 57% em relação a 2010, quando o grupo representava 7% da população. O aumento da população de 65 anos ou mais, ao lado da redução da parcela das pessoas de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24% para 19%, ressalta o envelhecimento da sociedade brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é de que, em 2030, o número de idosos ultrapasse o total de crianças entre 0 e 14 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Comissão de Comunicação vai apresentar sugestões para a regulação das mídias sociais. A repórter Lara Raja acompanhou discussão sobre o tema.
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados vai produzir sugestões para a regulação das mídias sociais, informou o presidente do colegiado, deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. No seminário Novos Desafios Regulatórios do Ecossistema Digital, o parlamentar disse que essa é a intenção do evento e que a ideia é trabalhar paralelamente a outras iniciativas do Congresso Nacional na área. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criou recentemente um grupo de trabalho que vai analisar o projeto que pretende regulamentar as redes sociais e combater as chamadas fake news. Silas Câmara diz que é favorável à regulação e que os conceitos de liberdade de expressão e de liberdade religiosa vêm sendo usados de forma deturpada pelos opositores da regulação.
Eu acho mais do que justo que a Comissão de Comunicação e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação possam trabalhar paralelamente a outras iniciativas do Congresso para produzir algo que, no final de tudo isso, possa enriquecer, possa se agregar em termos de sugestão para que nós possamos produzir rapidamente algo que seja justo, eficiente, respeite as liberdades, mas também que construa um conceito de relacionamento que tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que existe em comunicação não seja atropelado.
O deputado ressaltou que as plataformas digitais utilizam, na maioria das vezes, produção da mídia tradicional sem nenhuma remuneração pelas plataformas e que esse é um dos pontos que devem ser regulamentados. A deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, que solicitou a realização do evento, também destacou que o objetivo do debate é auxiliar na produção de um arcabouço regulatório moderno para as plataformas digitais.
Os debates que hoje iniciamos nos permitirão estabelecer e priorizar proposições que tramitam nesta Casa Legislativa e que já estejam em condições de deliberação, para indicarmos à sociedade brasileira que a Câmara dos Deputados está presente e atuante no processo de regulação do ecossistema digital do nosso país.
Segundo a deputada, nos últimos 4 anos, a não regulamentação das redes no Brasil gerou uma perda de mais de 200 bilhões de reais em receita. Professor da Universidade de Brasília, Bruno Fernandes, citou algumas propostas de tributação do setor em discussão no Congresso Nacional, que, se aprovadas e implementadas, podem gerar arrecadação que varia de 10 bilhões de reais a 35 bilhões de reais. Já com a reforma tributária e a unificação dos tributos de consumo, com a instituição do Imposto sobre Bens e Serviços, o potencial arrecadatório é de 41 bilhões de reais a 82 bilhões de reais, mas isso ainda vai depender da regulamentação da reforma, que ainda está em discussão no Congresso Nacional. Também professor da UNB, Otton de Azevedo, diz que a reforma tributária não exclui a aprovação de tributo adicional específico para as grandes plataformas digitais, como fizeram Itália, França e Espanha, por exemplo. Outra sugestão é igualar a tributação dos serviços digitais com serviços de telecomunicações, por eles serem complementares e análogos. Para o professor da Universidade de São Paulo, Juliano Maranhão, é importante pensar na regulação não só olhando para o passado, para as mídias tradicionais, mas para o futuro, levando em conta as ferramentas de inteligência artificial, que, na avaliação dele, vão provocar transformação tão intensa quanto a provocada pelas plataformas digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
DENIT anuncia para junho licitação de duplicação da BR-101 e contrato para pavimentar a BR-030 na Bahia. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou reunião com os deputados sobre as obras.
Deve ser publicado agora em junho o edital de licitação dos trechos remanescentes da duplicação da BR-101 na Bahia. Também deve ser assinado o contrato para a pavimentação da BR-030 em trechos que passam pelo estado. O assunto foi discutido em reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Metade da duplicação da BR-101 na Bahia já foi executada. Dos lotes 1 e 2, que correspondem a trechos que vão da divisa com Sergipe até o povoado de Sítio do Meio, cerca de 70 quilômetros dos 83,5 quilômetros da rodovia foram duplicados. O restante estará no próximo edital. Para agosto, está prevista a publicação do edital de licitação dos lotes 3 e 4, que correspondem ao trecho de quase 42 quilômetros entre Sítio do Meio e o entroncamento com a BR-324, perto de Feira de Santana. O diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Fábio Pessoa, explica que houve a necessidade de rescindir os 4 contratos porque vários trechos não duplicados requeriam atualização de projetos de restauração. De acordo com o DENIT, a qualidade da malha rodoviária na Bahia em 2022 era regular e boa em 72% dos trechos. Atualmente, o índice está em 87%. A malha rodoviária da Bahia é a maior administrada pelo órgão, com 6.720 quilômetros. A pavimentação de 53 quilômetros da BR-030, entre Ubaiataba e Maraú, conta com 231,4 milhões de reais em investimentos e já existe orçamento de 48 milhões de reais no orçamento deste ano. Um novo contrato deve ser assinado agora em junho, como explicou o Fábio Pessoa.
Depois que a gente concluir esse empreendimento, a pessoa vai poder conseguir sair aqui de Brasília, passar por Mambaí e ir na 030 pavimentada até o mar, né? Chegando lá em Maraú.
O debate foi pedido pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Ele lembrou que a BR-101, apesar de passar por 12 estados litorâneos, indo do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, não era duplicada na Bahia.
Para nós é muito importante que esses investimentos tenham sido retomados. Gostaria apenas de reiterar a prioridade de que a gente possa, quem sabe até antes do final do ano, tem uma sinalização positiva do que diz respeito a 101 Sul, especialmente no trecho entre Feira de Santana e Ilhéus, que é uma demanda muito forte, sempre chega cobranças de prefeituras, da população em geral, em relação à situação e à perspectiva de duplicação nessa grande rodovia para o nosso estado.
Atualmente existem 9 obras em andamento e 8 projetos novos na malha rodoviária do estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Assistentes sociais defendem propostas de piso salarial e de financiamento das atividades. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro da categoria com os deputados.
Várias entidades de assistentes sociais defenderam a aprovação do piso salarial da categoria e a proposta de emenda à Constituição que destina 1% da receita corrente líquida da União para o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Em audiência da Comissão de Administração e Serviço Público, a presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Margarete Dallaro Vera, afirmou que as medidas são fundamentais para superar o quadro de precarização dos trabalhadores que enfrentam rotina de baixos salários, adoecimento e assédio moral.
Assistência social, diferente do que alguns deputados entendem, como uma política de caridade, de filantropia, muito pelo contrário, nós rompemos esse paradigma e a assistência social hoje ela é uma política pública de Estado, do cidadão, e está previsto na Constituição Federal. Portanto, precisamos olhar para essa política na perspectiva de profissionalização do SUAS, a humanização desse serviço.
Dallaro Vera lembrou que a assistência social forma o tripé constitucional da Seguridade Social, Social, ao lado das áreas de saúde e de previdência. De acordo com o censo de 2023, o SUAS tem 451 mil trabalhadores, sendo 56 mil de nível fundamental, 202 mil de nível médio e 192 mil de nível superior. O projeto de lei prevê piso nacional de R$ 5.500 para os profissionais de nível superior. Os níveis médio e fundamental teriam direito, respectivamente, a 70% e a 50% desse valor. O Conselho Nacional ainda sugeriu a fixação da jornada de toda a categoria em 30 horas semanais. Dirigente da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, Irene da Silva, reforçou os argumentos de valorização dos assistentes sociais.
Somos nós que fazemos as políticas públicas lá na ponta. E os trabalhadores do SUAS foram os primeiros a chegarem nas grandes tragédias brasileiras. E são os últimos a sair. Recentemente, no Rio Grande do Sul, quem é que ainda está lá em Mariana até hoje? Nós estamos lá com os CRAS, com os CREAS. Então é justo que haja um cuidado de quem cuida.
O coordenador do SUAS no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Marcílio Ferrari, se queixou do desmonte que o SUAS passou no governo anterior e afirmou que a reconstrução exige reforço orçamentário e valorização dos trabalhadores.
Lá em 2022, vimos praticamente nenhum orçamento para assistência social a partir de 2023. O SUAS ia se extinguir formalmente e orçamentariamente. E aí recompusemos o orçamento com mais de 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. Uma das fases de reconstrução também é valorização dos trabalhadores e o piso que aqui se propõe é uma sinalização clara nesse sentido.
A diretora da Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Sandra Barbosa, avalia que a proposta de emenda à Constituição que reforça o CAIS do setor é fundamental.
Se por um lado a gente avançou na assistência social, no orçamento não aconteceu. Ainda estamos de pires na mão.
Organizador do debate e autor do projeto de lei sobre o piso salarial da categoria, o deputado Raimondo, do PT do Rio de Janeiro, concordou.
Que a gente precisa aprovar a lei, mas que a gente precisa antes aprovar a PEC. Que a lei sem a PEC, ela não vai funcionar.
Atualmente, o projeto de lei de piso salarial dos assistentes sociais está em análise na Comissão de Previdência, enquanto que a proposta de reforço no orçamento do SUAS foi aprovada em comissão especial em 2021 e aguarda a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Interessados no programa Brasil Digital têm até 28 de junho para se inscrever. A repórter Paula Moraes tem os detalhes sobre a expansão das redes públicas de rádio e TV.
O governo lançou o programa Brasil Digital para ampliar a oferta de TV digital em 250 cidades do país. Serão implantadas estações para a transmissão dos sinais da Câmara dos Deputados e da EBC, Empresa Brasil de Comunicações. Também será permitido o compartilhamento de infraestrutura por emissoras privadas. O investimento inicial previsto é de R$ 150 milhões até 2026, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O objetivo é levar as informações produzidas pela rede legislativa, ou seja, por TV Câmara, TV Senado, TVs Assembleias e TVs Câmaras Municipais, além das TVs públicas. O programa vai adquirir e implantar estações de televisão digital. Também vai selecionar instituições parceiras para gerir o local de instalação e da infraestrutura básica para a oferta do serviço de televisão digital e doar equipamentos transmissores para as emissoras. Essas instituições parceiras são órgãos ou entidades da administração pública que possam disponibilizar o local e a infraestrutura básica. As instituições serão selecionadas por chamamento público, com prazo de inscrição até 28 de junho. Carlos Neiva, supervisor da Rede Legislativa da Câmara, explica.
As câmaras municipais e assembleias legislativas elas podem participar de duas formas. Uma sendo beneficiárias do programa, recebendo os equipamentos que vão ser financiados e comprados pelo Ministério das Comunicações. Para ser beneficiário, ela deve manifestar o interesse à Câmara dos Deputados e firmar acordo com a Câmara dos Deputados. Todas as informações estão no site da Rede Legislativa em www.câmara.leg.br/rede-legislativa. A outra forma é sendo uma instituição parceira do programa. E para ser uma instituição parceira, ela deve se cadastrar junto ao Ministério das Comunicações.
O local de instalação e a infraestrutura deverão ser capazes de permitir a instalação de equipamentos para, pelo menos, a operação de um canal da EBC e um do Poder Legislativo. Para Alpebas, cidade paraense ao sul de Belém, não tem ainda uma TV Câmara Municipal, mas tem uma Rádio Câmara da cidade, que faz parte da rede legislativa e, além de sua programação local, também usa material produzido pela Rádio Câmara. Agora, o objetivo é participar do programa e expandir para a televisão, como informou Eliésio Costa da Silva, responsável técnico da Rádio Câmara para Alpebas.
Nós podemos ressaltar diversas vantagens em parceria com a Rádio Câmara, ou por que não dizer com a rede legislativa. Nós temos nessa parceria as vantagens de termos um acesso a conteúdo de qualidade, nós temos transparência e informação, engajamento cívico e nós temos a cobertura de eventos importantíssimo.
De acordo com a portaria do Ministério das Comunicações, as instituições parceiras têm algumas obrigações. Por exemplo, prover o local de instalação e infraestrutura básica quando disponível, incluindo disponibilidade de energia elétrica, conectividade à internet e segurança, e compartilhar a capacidade da estação que não esteja em uso com eventuais interessados em utilizá-la para instalar equipamentos de transmissão de televisão digital, conforme seleção do Ministério das Comunicações. As emissoras também têm obrigações, como fazer a operação e manutenção dos equipamentos e cumprir as exigências legais e regulamentares para execução dos serviços de radiodifusão de sons e imagens ou de retransmissão de televisão. Os custos relacionados à manutenção dos equipamentos de transmissão de uso individual e as alterações técnicas por interesse próprio serão de responsabilidade de cada beneficiária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda para você. A gente se encontra amanhã. Boa semana. Até lá.
Câmara é notícia.